Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Pessoal, essa é uma conversa sensacional que eu gravei com o Felipe Santana, da Paradigma Education, sobre metaverso, NFTs, criptos, o que tudo isso significa para o futuro da internet e até da interação social. Foi quase 1h30 de conversa. Mas houve um problema por um equívoco meu. Nós fizemos num novo estúdio de gravação de podcast e eu configurei erradamente os microfones e acabou saindo duplicado o áudio do Felipe em alguns trechos da conversa. A equipe de edição tentou corrigir ao máximo, mas peço desculpas pelo erro e acho que vale a pena porque a conversa realmente ficou muito bacana. Então tentem abstrair esse pequeno equívoco meu e aproveitem a conversa. Espero que gostem. Muito bem, estamos começando aqui uma conversa no estúdio de podcast da Liberta Investimentos. Essa vai ser uma conversa para o meu canal, Fernando Urrich. E vamos falar sobre metaverso, esta que é uma buzzword de 2021. Tem certamente um hype. Mas tem algo de real nisso que está acontecendo e é importante entender o que significa todo esse fenômeno, essa tendência, a nova fronteira da internet. E para falar sobre esse tema, eu tenho um convidado muito especial, que é o Felipe Santana, da Paradigma Education. Agora sim, tudo bom, Felipe?
Muito prazer, Fernando.
Pô, é uma honra estar aqui. Acho que vai render boas ideias, esse ponto.
Muito bom. Eu estou aqui com a folha em branco, não anotei nenhuma pergunta, porque esse é um papo que tem tanta coisa para a gente falar. Acho que é bom que saia bem conversa e a gente vá explorando tudo em torno do metaverso. Sabe que eu tenho buscado ler mais, assistir vídeos, e nas últimas 2 semanas eu dediquei um tempo a fazer isso. E eu noto como, primeiro, até é difícil definir o metaverso. Porque diferentes pessoas vão dar uma outra visão, não, metaverso é isso, metaverso é aquilo. Qual é a definição do Felipe para um metaverso?
Boa. Eu gosto de dizer que trata-se mais de uma época do que um lugar específico. Então, tem muita gente que fala, alguém está criando um metaverso ali, ou determinada empresa está fazendo o seu metaverso, eu vou entrar no metaverso. Eu vou te falar depois porque eu acho que isso não tem nada a ver, mas eu gosto de definir o metaverso como sendo um período na história, uma época, uma evolução da sociedade em que a gente começa a dar muito mais valor para as coisas digitais do que para os aspectos materiais da nossa vida.
Essa é uma forma bem filosófica de definir o metaverso, né? Eu gosto de conversar contigo, que realmente você sempre traz uma visão original das coisas e diferente. Mas, de fato, eu tenho visto muitas empresas com seu projeto de metaverso, ou seu padrão, até a Microsoft, junto do anúncio do Facebook, que mudou o nome para Meta.
E que jogou essa palavra no topo dos rankings,
Exatamente,
né?
ali foi o buzzword, realmente foi com eles. Já existia o metaverso, mas quando eles anunciaram a mudança para Meta, aí estourou as paradas. Mas a Microsoft também utiliza metaverso, só que a Nvidia usa Omniverso. E daqui a pouco outra utiliza outra coisa. Seria o metaverso realmente uma nova era da internet e um ambiente que deveria ser interoperável, como a própria internet, que é um padrão, todo mundo se conecta, a gente não tem internet 1, internet 2, é mais ou menos nessa linha.
Essa linha que eu penso, acho que tu matou a charada de saída já. Claro, várias empresas vão tentar cooptar o termo. O Facebook já deu uma tacada de mestre
Meta.
Meta. Inclusive, eu cheguei aqui e tinha gente que me perguntou assim: ah, hoje vai ser um papo sobre meta, vai ser sobre o meta. E, porra,
Também.
também, né? Mas o metaverso é maior que o Facebook. A gente não pode cair na armadilha de dar para eles o que eles querem, né? Que é ser dono desse nome, desse termo. Mas, como tu estava falando, eu sim acredito que é um paradigma importante na história da computação. E, voltando à questão do nome, faz tempo que a galera fala isso, né? Tipo, falou-se muito da internet móvel e dos dispositivos mobile como sendo a próxima
Sim.
grande plataforma de computação depois dos PCs. E já faz uma década que a galera que é visionária de tecnologia está falando de plataformas de realidade virtual, aumentada e não sei o quê. Agora parece que calhou um nome que abarca todos esses conceitos e essa tendência de um jeito que as pessoas entendem mais fácil. Pelo menos essa é a conclusão que eu cheguei ao fim desse ano.
Pois é, sabe que a gente já viu muita hype vir, ir e vir. Nesse mundo de criptos e blockchain que a gente está inserido, blockchain, por exemplo, é uma palavra que caiu no esquecimento, já quase não se fala em blockchain. Cripto sim, agora vem NFTs, coisas digitais. Eu achei bacana essa forma de definir como uma época onde nós vamos valorizar mais ainda o universo digital. Não coisas materiais, mas coisas digitais. Mas realidade virtual, óculos 3D, também é uma coisa que parece que vem e volta, vem e volta. Eu lembro das TVs. Eu tive uma TV 3D, ganhei os óculos, nunca coloquei os óculos. Tipo, será que não é um pouco da mesma coisa? A gente tá aqui com... Acho que a gente tá vendo aqui na... Ó, estamos com... Esse aqui é o da Apple, né? É o da Meta do Facebook, que é o óculos, que é a empresa que o Facebook comprou em 2014, né?
Nem sei que ano, mas faz um tempo já.
Já faz tempo, acho que foi 2014. Eu confesso que eu nunca usei o óculos. Você me disse que já tá testando. Como é que é estar no metaverso? E já dá para dizer que é o metaverso ou ainda não?
Então, eu acho que assim como a internet demorou para virar o que ela é hoje, né, para amadurecer, e todo dia ela amadurece e nos mostra alguma coisa nova, né? Eu acho que a jornada é muito longa aqui. Então eu experimentei aqueles de papelão, que a galera fez há uma década atrás, eu experimentei alguns da Samsung.
Que botava o telefone móvel.
Alguns outros intermediários. Eu experimentei o primeiro do Facebook, que era o Quest 1. Esse era o primeiro. E experimentei esse agora, que é o Quest mais recente. Quest é o nome do modelo.
Esse é o atual.
É o último do Facebook. E esse aqui está em outro patamar, assim. Até o último que eu usei tinha fios e requeria um desktop e tal. Esse aí não, esse aí o computador tá aí dentro.
É relativamente leve mesmo. Achei que fosse mais pesado.
Coloca na cabeça, tem os controlinhos e tu já sai... Tipo, tu já vai entrar na minha casa, se tu colocar aí, que é uma mansão muito mais legal que a minha mansão da vida real, né? E, assim, eu a questão do é o metaverso ou não é, né? Certamente é um vislumbre do que a gente, da direção na qual a gente está caminhando. Mas eu gostei que tu falou do Facebook ter comprado a empresa que fazia isso, que chamava Oculus, né? Porque o cara que fez essa empresa, o Palmer Luckey, que é um, todo respeito, é um gordinho nerd, inclusive as pessoas mais legais que eu conheço estão dentro desse arquétipo, né? Ele vendeu pro Facebook, como todo mundo que vende uma empresa pro Facebook, saiu e foi fazer outra coisa, né? Com a fortuna que ele arrecadou. E a empresa dele hoje chama Anduril, é uma empresa que faz tecnologia militar para os Estados Unidos. E ele aplica boa parte das tecnologias que ele desenvolveu aqui, só que para os soldados. Então, tipo, em vez de tu precisar construir uma muralha separando um país do outro, tu consegue fazer uma muralha virtual. Ou dar deploy, né, lançar um exército de drones que vai ficar monitorando essa fronteira e se alguém atravessar vai fuzilar. Claro que é meio pesado.
Sim.
Mas por que eu falo isso? Porque não deixa de ser metaverso, não deixa de ser uma sobreposição do digital ao mundo real.
Sim.
E é tão metaverso quanto eu colocar isso aqui na cabeça, sabe? Isso aqui é entretenimento. E essa junção dos mundos digital e real vai acontecer no entretenimento, vai acontecer na indústria militar, na indústria da saúde, já acontece. São várias frentes nas quais daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar: nossa, como é que eu vivia sem isso? Igual hoje tu olha pro celular e fala: sim, meu Deus, né? Indispensável.
É interessante porque essa... É como você falou, a gente tá... isso está evoluindo, essas tecnologias vão se inserindo, a gente às vezes nem vai percebendo que elas já fazem parte da gente. Mas olhando para esse óculos hoje, eu penso assim, cara, eu não consigo me imaginar fazendo reunião com meus colegas de trabalho com esse óculos. Hoje eu não consigo. Eu acho que isso é inconcebível. Mas daqui a pouco pode ser. Eu não sei se pode ser resistência minha, já que eu tô um pouco na transição dos mais old schools, eu tenho 41 anos. Também comecei com jogos, eu tive Atari, tive Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, computadores, joguei na internet, tive experiências imersivas com jogos. Mas aqui é um passo além. E eu tenho dificuldade de imaginar o social dentro desse mundo digital também. A gente já tem um social com chat, com WhatsApp, acabei de gravar um vídeo sobre o metaverso, que eu te comentava. E eu lembrei, pô, a gente imagina salas de chat, é um proto-metaverso, só que sem toda essa tecnologia, essa possibilidade visual. Ela lá com tecladinho, cara, comecei com chat no MS-DOS, depois pro Mirk, depois o ICQ, Messenger, enfim. Mas é um ambiente de sociabilização. Será que a gente vai realmente caminhar para isso? A gente vai entrar isso aqui, ser tá sentado na sala, bota aqui e vai encontrar os amigos na praça digital do metaverso.
Certamente. Provavelmente um lugar muito mais legal do que uma praça de verdade. Exemplo bobo que eu sempre gosto de dar. Minha família mora fora, mora no exterior. Quase toda semana tem um horário de noite que eu coloco isso, entro com meu pai e a gente joga um ping-pong. A gente adorava jogar ping-pong.
Sério?
Basicamente.
Seu pai tá usando isso já?
Meu pai tem também. Meu pai é mais metaverso que eu ainda. E, porra, eu falo com meu pai no telefone, troco uma ideia, até vejo por vídeo, mas eu não fico uma hora com ele numa sala de boa, tendo interações espontâneas, sabe? E isso aqui é a oportunidade de eu fazer enquanto eu jogo um ping-pong, que é perfeito, igual o ping-pong real. Assim.
É mesmo.
Então já rola a socialização. Tem outros jogos que eu jogo que são coletivos, né? De time, que, cara, eu faço amigos do planeta inteiro, assim. Alguns eu mando um friend request, viro amigo mesmo, e outros eu nunca mais vejo, mas eu socializo de verdade, assim. Então eu acho que um dia vai, em breve, vão rolar reuniões, sim. Talvez não tão quadradas e sem graça como as que o Zuckerberg coloca lá nas apresentações dele.
Exatamente.
Pô, a gente tá fazendo reunião aí no WhatsApp todo dia, né? Então,
isso é engraçado, porque teve um vídeo que eu vi de uma jornalista do Wall Street Journal fazendo experimento de ficar um dia inteiro com isso, ou mais de 2 dias, assim. E ela até relatou que dá um pouco de dor de cabeça, câncer e tal. Mas hoje, a sensação que tem é que tá muito no começo. Tipo, aqui a gente tá com os CryptoPunks, são os punks pixelados. No metaverso, os avatares são um pouco pixelados, né?
São. A qualidade estética tá longe.
Exato. Mas tá começando, e eu confesso que eu sou um pouco, como eu falei, eu sou um pouco resistente, difícil de imaginar, mas ao mesmo tempo eu entendo o potencial, entendo que as pessoas vão evoluindo, as novas gerações vêm, e vejo meu filho já joga Roblox, já que aquilo já é uma experiência imersiva, volta e meia ele pede, pai, quero comprar Robux, né, que é a moedinha do Roblox. Aí tem lá com os amigos interagindo, já tem uma sociabilização, aquilo é também um início do metaverso, né?
Claro, tanto quanto esses chats todos que tu comentou eram tosquíssimos visualmente, né? Mas te colocava em contato com gente no mundo inteiro, né? Acho que o hardware é o que menos importa, assim, lógico. Ele é a porta de entrada, né? A interface, mas a tendência, a direção da parada, pra mim, que é inevitável. Tem algum gringo aí que fala, não vou lembrar o nome agora, mas que é só tu olhar para a trajetória da computação. Assim, tinha os mainframes que ocupavam uma sala inteira primeiro. Aí depois o computador virou pessoal e começou a sentar em cima da mesa. Depois virou um notebook que tu leva no colo. Depois virou o celular que tu já coloca no bolso. Hoje o AirPod já é um computador dentro da tua orelha.
Uhum.
Tipo, para tu ter um computador debaixo da pele, é só tu extrapolar alguns anos para frente, né? Então isso aqui para mim é um passinho.
Não sei como é que vão ser as próximas iterações, mas eventualmente vai ser um óculos fininho, que nem o Google já tentou fazer, mas era seguro.
Vai ser uma lente de contato.
Ou nem isso, uma pílula que tu toma e buf, o mundo vira um mundo com uma camada digital em cima, sabe? Vai acontecer.
Isso é muito louco. Mas achei interessante nesse anúncio da Meta, que eles mostraram também um Ray-Ban, Ray-Ban Stories, acho que é o nome do modelo, né? Que é, aí não é realidade virtual, mas realidade aumentada, né? Me parece que também tem, talvez até mais aplicações para a realidade aumentada do que o virtual. Não sei, ou é igual, mas me parece mais palatável a realidade aumentada do que o virtual. Mas talvez seja porque isso seja intimidador hoje em dia, né?
Total, é um pouco intrusivo, assim.
É.
Tu sai do rolê para entrar nesse mundo. E eu concordo contigo, hoje a realidade aumentada acho que tem mais aplicações práticas, assim. Pô, na saúde tem muita aplicação que salva a vida disso, na parte militar as aplicações tiram vidas em vez de salvar, né? Mas tem gente que gosta e que se excita por isso.
Vamos dizer que é para tirar vidas para proteger outras vidas.
É, exatamente, sempre tem os dois lados da história. Mas eu gosto de fazer essa distinção, tu me perguntou ali o que era o metaverso. O metaverso é tu dar mais valor para as coisas digitais do que para as físicas, na minha visão. E aí tem várias abordagens técnicas diferentes que vão por um caminho ou por outro, né? Então, realidade virtual, para a galera que talvez não tenha essa distinção muito clara, é quando tu entra num mundo que é 100% digital. Né?
Sim.
Aumentada é quando tu usa a realidade de superfície, de suporte, para projetar informações digitais em cima dela.
Que utiliza do próprio ambiente físico que a gente está inserido.
Exatamente. O Pokémon Go é o exemplo clássico, né? Tu vê a câmera ali e o bichinho em cima do ambiente.
Sim.
Ali, né? E realidade, enfim. realidade mixada, e vão dizer que é um pouquinho diferente. Tem várias abordagens.
Essa eu não tinha escutado ainda.
É, mixada.
Eu nem sei a definição correta, mais na moda, pra dizer a verdade, mas deve ter a ver com usar a superfície e só projetar certos tipos de informação digital em cima dela. Mas eu concordo com a pessoa que tu falou, e que isso aqui cansa. Cansa pra caramba hoje, sabe? Não é um negócio que tu fica horas com isso na cabeça. Mas imagina chegar aqui no escritório da Liberta e, pô, tá tudo, os dashboards que tem ali nas telas estarem passando pelos vidros e cada um vê um diferente, ou conseguir, com piscar de olhos, mudar tudo que tá vendo. É uma coisa de praticidade, conveniência, que uma vez que a gente conseguir entender que a gente vai ser muito mais produtivo e provavelmente feliz e sociável, não vai ter volta. Né?
Essa sociável é uma parte interessante, porque hoje, com um telefone móvel, a gente vê muitas pessoas que, e a gente mesmo, eu sou culpado disso também, acaba ficando imerso, e aí você tá num ambiente, numa reunião, com amigos, com famílias, e você tá quase que isolado no seu mundo aqui, imerso realmente na tela, enquanto a vida acontece à sua volta. Mas para você ali, naquele momento, a sua vida tá acontecendo na tela. Mas, ao mesmo tempo, você deixa de sociabilizar, talvez, com as pessoas que estejam ao seu redor. É, eu tenho um pouco de... Não é dificuldade a palavra, mas vejo com preocupação que hoje a gente não sabe lidar direito ainda com isso. Talvez a gente não tenha aprendido os bons modos, como é que se senta a mesa, como é que se usa os talheres, como é que se relaciona com as pessoas, a gente já sabe. Agora, com isso aqui junto, a gente não senta com uma pessoa para conversar e fica assim, só... Mas a gente fica às vezes. Eu tenho medo de a gente avançar num mundo onde o físico está acontecendo à nossa volta, com a nossa família, mas a gente está completamente distante no outro planeta, né?
Também tenho esse medo. Compartilho ele contigo. Não sei se tem uma resposta para
isso. Não sei.
A gente falou, né? A gente não aprendeu a etiqueta dessa parada aqui. E não vai dar tempo de aprender. Pior que a gente aprender, a gente vai ter ficado velho e o molecada vai estar fazendo outra coisa já, né? Então, é uma espécie de preocupação nostálgica que... Tem que se preocupar. Eu confesso que eu compartilho isso contigo, mas não dá pra perder o bonde, né?
Isso me lembra, tu usou a palavra nostálgica, me lembrei daquele filme do Woody Allen, Meia Noite em Paris, que tinha essa questão da nostalgia. O cara voltava no tempo e dizia, pô, bom era aquela época lá, da, sei lá, a começo do século XX na França, em Paris. Daí ele voltava pro século XX, daí encontrava as pessoas e elas diziam, ah, bom era a Belle Époque lá, começo do século XVIII. E aí você vai indo, tem sempre a nostalgia que os tempos passados eram melhores, né? Então é um pouco disso, talvez, né?
A gente sempre anseia pelas coisas que a gente perdeu e às vezes deixa de aproveitar as coisas que a gente tá ganhando, né? É uma discussão vigorosa essa aí, qual que foi o melhor período da história, né? Mas o resumo da história é que hoje é o melhor momento pra se viver.
Eu também acho.
Tem um cara gringo, eu comentei esses dias, o Mark Andreessen, investidor.
Sim, da Andreessen Horowitz, criador do Netscape.
Então, esse cara, pô, o cara chegou muito longe, né? O fato de que ele tá hoje na ponta, né? Hoje falando de coisa de vanguarda, me leva a crer que a cabeça dele opera em outra frequência mesmo.
Sim.
Ele fala de um conceito que é o privilégio da realidade. Ele fala que pra gente, que é relativamente bonito, é relativamente rico, nasceu num país que não tá vivendo uma catástrofe social, tem uma família legal, tem amigos com os quais conversar, a gente vive uma vida de, olhando para as estatísticas globais, de extremo privilégio, né? Então isso aqui pra gente é um escapezinho de entretenimento. Mas tem gente que não tem gente legal para conversar, que o ambiente familiar é uma merda, que não tem dinheiro para viajar, que não tem dinheiro para ver coisas bonitas, visitar qualquer tipo de experiência de entretenimento diferente do normal, né? E óbvio, hoje isso aqui não dá acesso para o mundo inteiro para esse tipo de experiência, mas se a gente progredir nessa direção hoje, quase todo mundo, metade do mundo tem celular, né? Na hora que metade do mundo tiver isso, tem muita gente que vai enxergar o metaverso não como lugar de entretenimento, mas uma saída para uma vida que... Pô, a vida social na Terra, física, a gente existe, a sociedade humana, sim, como ela é hoje, tem milhares de anos, e vamos dar uma chance para a gente tentar melhorar por outro caminho, né? Meio que é assim que eu penso.
Interessante. Pois o Andreessen Horowitz, né, o Mark Andreessen, ele tem já há muito tempo estado na vanguarda das tecnologias. Criptos, eles enxergaram lá atrás o potencial, foram um dos primeiros investidores da Coinbase, acho que 2012 ainda, ou antes. Realmente eles estão entendendo isso que está acontecendo, né? Eu nunca me esqueço do artigo dele, que eu acho que é de 2011, Why Software is Eating the World, porque o software está comendo o mundo. E aqui o software continua comendo o mundo e vai comer mais ainda, né?
Tá literalmente aqui, né? Se sobrepondo e devorando o mundo. E é isso, no fim do dia, se for pensar, a realidade material aqui é informação, né? Tudo pode ser comprimido a bits e bytes, né? No fim do dia, zeros e uns. Se tu tiver, se tu subir camadas de abstração suficiente.
Sim.
Né? E tu olha pra essas realidades fictícias aqui, lógico que nem eu comentei, esteticamente estão muito longe ainda, né? Da sensação da realidade. Mas tu mesmo comentou dos jogos que tu jogava da Atari. Cara, isso foram 30 anos, sei lá. Se tu extrapola isso mais 30 pra frente, o negócio vai ficar muito perto de perfeito. E tu junta isso com as coisas que o Elon Musk, que eu sei que é um personagem que tu adora também, que ele tá fazendo lá nos Estados Unidos de estímulo neuronal e coisa assim. Tipo, uma realidade estética tão convincente quanto a realidade física. Mais sensações, ou qualquer tipo de estímulo elétrico, neuronal, sensorial, subcutâneo, né? Ixi, o universo de possibilidade vai ser muito fácil de confundir a realidade real com outras realidades.
Pois é, a gente tá fazendo o caminho inverso do filme Matrix, né? Em vez de resgatando o Neo, a gente tá se transformando no Neo, né?
A gente tá fazendo de tudo pra entrar, né? Mas, cara, o próprio Elon Musk fala, né? Tipo, a gente não ter... A gente não gostar dessa ideia de que as coisas podem ser uma simulação, né? Tem muita gente que tem um pouco de asco dessa ideia, né?
Sim.
Não gosto nem de falar disso.
Dá medo.
Dá medo. Mas ele mesmo fala que a gente evitar seguir por esse caminho ou evitar explorar esse tipo de coisa não nos torna menos propensos a estar numa simulação. Pelo contrário, só nos torna mais propensos. E aí tem todo o racional dele que eu não vou explorar aqui, mas ele fala que a chance da gente estar dentro de uma realidade simulada é muito alta, estatística.
Pois é.
O melhor que a gente pode fazer é tentar criar simulações fidedignas da realidade, porque pelo menos isso aumenta um pouquinho a chance da gente ter sido uma das realidades base, né? Que, tipo, se aventurou a criar simulações perfeitas. Se a gente nem explorar esse caminho, bicho, aí ou é Deus, Jardim do Éden, Adão e Eva e nós aqui, ou fudeu, a gente tá dentro do joguinho de alguém, sabe?
O Facebook tá tentando fazer com que a gente entre no joguinho dele, né? O Zuckerberg.
É, essa é a grande questão. Começando por cooptar um nome, mas... E o próprio, voltando ao Andressin, né? A questão das fases da web, assim.
Uhum.
Tipo, no começo a internet era pra ser... A internet é um conjunto de protocolos abertos,
sim,
que qualquer um pode construir coisas em cima, né?
Exatamente.
Mas a web 2, que a gente chama, essa segunda fase da web, que foi a fase mais social, dos conteúdos gerados por usuários, das redes sociais, a gente viu que os efeitos de rede são matadores, assim.
Perfeito.
Por mais que os protocolos de base sejam abertos e interoperáveis, se uma ou outra aplicação congrega boa parte dos usuários, que é o que o Facebook fez, é muito difícil de sair, né? Então, tipo, o Facebook, obviamente, tem o interesse de estender esse monopólio do grafo social para as próximas eras da computação, né? Tipo, ele quer que todos os teus amigos estejam usando este hardware, não os hardwares da concorrência.
Sim.
Tu continue usando o teu login do Facebook
para acessar tudo isso
no metaverso. E do outro lado tem um monte de gente, e aí a gente começa a falar de cripto, né?
Uhum.
Que está interessada em reclamar o espírito original da internet, que é uma coisa mais aberta, é menos monopolizada, com mais trânsito, né? Mais livre saída e tal. Então a gente tá num momento que é bem pivotal, assim, agora depois desse anúncio aí do Facebook, meio que de, não vou dizer vai ou racha, porque é uma coisa de, vai demorar anos, mas tipo, a gente tem essa escolha pra fazer.
Mas é realmente essa percepção que eu tenho, né? Tô perguntando se é essa percepção que eu tenho que se é verdadeira, de que é uma guerra de padrões, como teve a internet no começo, talvez depois como teve a web, padrões de arquivo de música, depois de vídeo, de streaming, etc., me parece ser também caminhar nessa direção. Porque quando se fala em interoperabilidade dos metaversos, ou melhor, do metaverso, não é para ser metaversos, é para ser o metaverso. É como a internet, não são as internets. É nesse sentido, né?
Total, concordo 100% contigo. Meu pai trabalhou no banco, esses dias ele estava contando do momento em que a internet começou a virar um negócio.
Uhum.
E a primeira iniciativa do banco lá, vamos fazer a nossa intranet. Todo mundo queria fazer a sua intranet. Todo mundo agora está fazendo o seu metaverso.
Uhum.
Tô lançando um metaverso. Bicho, não é por aí, né?
como é que tu vai te posicionar num cenário em que tu não vai mais ser o dono da parada toda. Tu vai ter que, assim como a internet tem ensinado as empresas, né, a ser mais abertas, a lutar menos contra o compartilhamento de enfim, toda uma mudança de paradigma, né? Eu acho que agora é o mesmo filme rodando numa sintonia um pouco diferente, assim. E, de fato, a gente vai ter essas escolhas. E é de se esperar que o Facebook ofereça a melhor qualidade de experiência, que as grandes empresas saiam na frente e tal. Mas, pelo menos agora, em comparação com a evolução da internet, que o Facebook e seus parceiros claramente ganharam, né? Foram os vencedores dessa segunda fase da web. Agora, pelo menos, a gente tem uma arma para contra-atacar, que é a questão do incentivo monetário das criptomoedas.
Pois é, eu quero ainda avançar nas criptos, NFTs, está aqui nas minhas poucas anotações. Mas antes de ir nas criptos, uma pergunta. Tem várias empresas já avançando bastante no que seria o proto-metaverso, o início desse novo universo digital. Especialmente as empresas de games. Então, muito mais avançadas nesse sentido. O Fortnite, da Epic Games, o próprio Roblox, que eu citei também, empresa listada. Do Fortnite, eu lembro que um que me... Não chegou, não foi um choque, mas foi assim um realization, assim, eu me dei conta, caramba, isso aqui é realmente uma vida paralela. Foi quando eu comecei a estudar a receita da Epic Games, porque eu vi que o pessoal, isso foi 2018, eu li acho que foi quase 8 bilhões de dólares que a Epic Games ganhou só com vendas de produtos do Fortnite. E sendo que a maior parte era roupa, skins e os emotes, que parece que é as dancinhas que os personagens fazem. E eu, olhando aquilo, eu pensei, pra mim isso aqui não tem valor nenhum, acho uma besteira, mas eu já vejo pelo meu filho que ele valoriza e pra caramba. Tanto, se eu olhar no meu cartão de crédito lá, tem os... É o Robux, é o... No Microsoft lá do Minecraft, e assim vai pra comprar roupinhas, comprar apetrechos, e que isso faz parte do jogo também. Mas o ponto do Fortnite que me chamou a atenção, eu comecei a estudar por causa disso, mas chegando a fundo, lá naquela época, eu vi de um episódio de um show do Marshmello dentro do jogo do Fortnite. Eu comecei a perceber, cara, mas peraí, os jogadores jogando dentro do universo ali digital, e aí eles se encontram em algum lugar específico da fase ou do mapa ali, não sei como é que é, e lá tá o Marshmello dando seu show dentro da parada, e os milhões de bonequinhos pulando, dançando, fazendo, estão se divertindo. E agora teve de novo, não sei se foi 2021 ou 2020, o Travis Scott também, o rapper, a mesma coisa. Isso já é uma experiência de vida paralela, de tudo dentro desse negócio digital, né?
Total. É louco, porque isso que tu falou que teu filho compra é tudo puramente cosmético, né? A dancinha não dá ponto a mais personagem. A roupa também não.
O show, cara, ele foi lá pra encontrar os brothers, né? Então, tipo, isso mata as charadas da socialização pra mim.
Sim, exatamente.
A molecada já aprendeu, já é assim. E gasta dinheiro com coisas que são estéticas, cosméticas, que não tem, entre aspas, a utilidade que a gente tá acostumado. E aí eles vão olhar pra gente e falar, tá, mas por que que tu comprou uma bolsa da Prada, né? Ou por que que tu gasta R$150 pra cortar o cabelo? E por aí vai. Então é uma questão geracional mesmo. E a molecada já tá socializando dentro disso. Tu falou da Epic Games, né, que é a desenvolvedora do Fortnite. Os caras são gigantescos, né, são monstruosos, e eles são um puta do case, porque entre várias coisas interessantes, o fundador lá, ele enxergou, esqueci o nome dele agora, mas ele é muito, tipo, ele enxergou essa ideia do metaverso e abraçou a questão da abertura. Ainda, o Fortnite ainda é fechado, os itens vivem lá dentro e tal, mas ele tem uma postura bem diferente da do Zuckerberg. Assim.
E o jogo é gratuito, né? Pra jogar.
O jogo é gratuito. E, pô, os caras têm um engine deles mesmo. Tem muita gente que acredita que é a questão do engine, né?
Pois é, isso é um ponto importante. Vale a pena se deter um pouco mais sobre isso, porque eu vi num outro vídeo sobre como o Facebook está chegando tarde para a festa do metaverso, eles citaram isso, né? Acho que eles chamam de Virtual World Engine, que seria o motor do mundo virtual. O que exatamente é isso?
A grande asset da Epic e do Fortnite, o que permite que eles tenham Fortnite e consigam fazer outros jogos, né?
Uhum.
É esse tal desse engine. Então eles fizeram o Unreal. Depois,
se eu lembro.
Alguém me corrige aí.
Unreal, lembro. Cheguei a jogar Unreal.
Unreal é um engine. Tipo, é uma... O que é um engine?
é um conjunto de regras sobre como um jogo deve se comportar. Então, temos que abstrair um pouquinho para entender, mas é tipo assim, estaria para a realidade como as leis da física estão para a realidade. Então, tipo, o engine é o que descreve o movimento de um tiro depois que ele sai da arma, como que a gravidade vai afetar a bala, como que o terreno vai se comportar, o que, que vai acontecer com o poste a hora que a bala bater nisso, como que as leis da física, literalmente.
Ou seja, faz sentido que isso seja único para todo mundo.
Faz sentido que seja único para todo mundo.
Ou convirja num padrão.
Convirja num padrão, exatamente. Hoje tem dois muito grandes, que são a Unreal e a Unity.
Isso, eles mencionam a Unity.
Tem um que é melhor para mobile, um que é melhor para desktop, tem algumas diferenças, mas eu não sei o que, que vai determinar o grande vencedor, mas o fato de haverem esses dois
já significa que tem uma convergência acontecendo. O Facebook não tem o seu,
exato,
o seu grande engine. Então podem desenvolver? Podem, mas a Epic está muito na frente, muito na frente. Porque tem o Fortnite, mas tem a capacidade de fazer vários outros jogos em cima desse mesmo mecanismo também.
Interessante. E o que outra empresa também está mais avançada nesse sentido? É, Roblox seria uma?
Cara, Roblox certamente. Eu não sei qual que é. Eu acho que a Roblox tem um engine próprio.
Deve ter.
A Roblox certamente é uma. A Microsoft, não dá para negar, mas eles, não dá para ignorar eles, mas eles tomaram um caminho um pouco diferente, né? Eles estão indo muito para produtividade,
sim,
compraram o Minecraft para tentar ficar o pezinho em entretenimento.
É, isso eu notei até na apresentação da Microsoft e da Meta. O Facebook dá muito mais ênfase no social, assim, no conectando as pessoas e assim, sociabilizando, conversando. E a Microsoft muito mais voltada a questões de, talvez, mais úteis. Tipo, usando para o trabalho, para médico, um mecânico numa fábrica tentando corrigir um defeito numa máquina. O cara, o médico operando, enfim. E usando mais de realidade aumentada e não tanto de virtual, né?
Que é um pouco a extensão da identidade dessas marcas pré-metaverso, né? Microsoft comprou LinkedIn, né? Eu tô falando
sim. Disso. LinkedIn, GitHub, Slack. Slack foi eles também, né?
Acho que sim. Um monte de ferramentas
de trabalho, né? De colaboração. E certamente estão melhores posicionados para isso. Vão conseguir vender software e plataforma de reunião melhor do que o Zuckerberg. Zuckerberg provavelmente vai vender cenários anestésicos, viciantes, psicóticos, nos quais você é um pouco cansado ficar ali dentro, né? Mas acho que essas são as grandes, assim. Eu vejo algumas lojas de jogos.
Eu tô imaginando, e na hora do cara querer sair do metaverso, tirar o óculos, vai vir uma cena, alguma mulher sensual, alguma coisa assim. Não saia! Agora não. Opa, aí o cara bota de volta o óculos e volta, nunca saia. Certamente vai ter alguma coisa assim,
e
né,
cara?
Na hora
que sair, tu vai estar num outro metaverso. Vai ser o Instagram do metaverso, né? Outro bagulho do Facebook.
Vai ser uma espécie de, como é que é? É o Matrix com o Inception, aquele a origem, imagina. O cara sai de um, entra no outro, já não sabe mais o que é nada, né, cara?
Vai literalmente precisar do peãozinho ali pra saber que chegou na base, né? Senão não vai saber, velho.
Que loucura, né? Outra coisa que eu queria perguntar é, falamos aí do Facebook e a visão que eles têm para o metaverso, e um dos pontos que eles trazem na apresentação, que claro que é uma grande preocupação, que é a privacidade e segurança, né, dos indivíduos nesse ambiente online, que hoje já é um problema, eu digo que nem resolvido está na internet atual a questão da privacidade, mas avançando para algo como isso, onde isso será conectado literalmente nos seus olhos, na cabeça, tudo. Esses dispositivos vão capturar mais informação pessoal ainda, né? É geolocalização, a informação facial, tudo. Como é que isso está sendo endereçado? Como é que você enxerga isso?
Eu me cago de medo, porque...
Claro, mas muito mais informação, né? E, porra, esse negócio aí vê teu campo de visão, vê onde
você
tá olhando, pode filmar tua cara. Não que o celular não esteja filmando o dia inteiro também, né? Mas.
Pode filmar tua cara e daqui a pouco vai. Pô, batimento cardíaco, coisas internas do teu corpo, muito
em breve.
A gente já tá medindo, né? Com as pulseirinhas, o wearable, etc e tal, mas facilita
muito mais pra uma gigante que vai ter todos esses dados a respeito de ti. Eu sou de um time assim que acha que meio que essa batalha não vale a pena batalhar. Assim, a gente está produzindo cada vez mais dado. Se a gente quiser desfrutar das próximas tecnologias, a gente vai produzir cada vez mais dados, cada vez mais privados. Isso vai rolar. Assim, não
sim.
Tem como tu te blindar, a não ser que tu vá viver numa caverna e não tenha celular e computador. Né?
Sim.
Eu acho que um approach mais efetivo para lidar com essa questão
é a ideia do, não sei nem a tradução dos termos, tipo, do ofuscação, assim. Tipo, tu não vai conseguir não produzir dados. Então é melhor que tu produza muito dado, sob várias alcunhas, sobre várias identidades diferentes, a ponto deles não conseguirem, com precisão, determinar o que, que exatamente é o Fernando, o que, que exatamente é o Felipe, sabe? E que vamos... Beleza, se vamos pegar um monte de dado nosso, vamos fazer um ataque de denial of service neles, sabe?
Sim.
Vamos jogar um monte de dado neles que eles não conseguem nem ver, sabe? Meio que a ideia do... Tipo, hoje tem câmera espalhada por tudo que é grande metrópole no mundo. Se tu for... Se tu pegar a placa de um carro e jogar no sistema certo, tu sabe exatamente por onde que esse carro andou viajando, porque tem câmera em tudo que é estrada, né? E aí tem gente, tem marcas de moda já, esse é só um exemplo, que fazem camisetas, são várias placas de carro, assim, várias, random. E quanto mais pessoas usarem isso, mais tu vai confundir esse sistema, sabe?
Dá pra fazer isso com máscara.
Interessante.
É um pouco dessa ideia, assim, a gente não vai desligar tudo, né?
O negócio da série do Mr. Robot lá, não tem como desligar o sistema.
Sim.
Então é melhor a gente afundar eles em informação e confundir eles.
Muito bem, então vamos entrar então na parte de criptos... Blockchain, não dá pra falar mais blockchain, vamos lá, criptos, NFT, ativos digitais escassos, tem tudo a ver com o metaverso, né? A gente imaginar um ambiente onde a gente vai sociabilizar, a gente pode encontrar lojas virtuais, vamos visitar um stand da Adidas que está usando os NFT, até tem um case, que você falou, é um case ruim de uso de NFT, né?
É,
não
errado, mas enfim.
Depois a gente comenta. Mas enfim, acho que tem tudo a ver. Você vai comercializar dentro desse ambiente e você vai consumir artefatos puramente digitais. Os skins do Fortnite você não usa fora do jogo, é só lá dentro. Deveria ser escasso e o Fortnite deveria não poder vender para nenhuma outra pessoa. Se é um item exclusivo, o que garante que ele realmente é exclusivo? Hoje a Fortnite não tem como garantir isso, a Epic Games. Apenas se ele estivesse registrado em blockchain. Aquele é a peça única. Como é que você vê agora essa explosão dos NFTs junto com o metaverso? A gente vai ser como os ICOs, que foi a moda que subiu, aquela bolha enorme, acabou, esse aqui veio para ficar por mais tempo?
Eu acho que vai ser bolha enorme. Eu acho que ano que vem...
Vai ser ou já foi?
Já foi, se olhar os gráficos. Não, para deixar bem claro,
assim, isso é um novo paradigma. Eu tenho quase convicção disso, não tenho convicção de nada, mas acredito muito. Mas eu acho que a galera falou muito de NFT esse ano, e
sim,
tudo que é joguinho estava fazendo NFT.
É.
Calma lá, né? A gente não chegou nesse estágio ainda. Eu acho que daqui a 5 anos, e daqui a uma década, vai ter muito mais bem digital que está registrado numa blockchain,
uhum,
seja um NFT ou não, do que hoje. Mas dando um passo atrás, assim, eu acho que a maneira como as pessoas podem entender e se alinhar com essa questão do comércio no metaverso, do dinheiro no metaverso, é que até hoje, o Bitcoin tem aí 12 anos para mais, e até hoje a galera se pergunta como é que eu vou conseguir comprar meu cafezinho com cripto, ou como é que eu vou conseguir comprar um livro com cripto, né, com Bitcoin. E não é esse o caminho, assim, não é esse o problema. Não é a esse fenômeno, não é esse objetivo que você deve estar prestando atenção. O que é melhor você prestar atenção é que cada vez mais os cafezinhos, os livros e todo o resto das coisas que você compra, que nem o seu filho já faz, vão ser digitais. Então não vai mais ter essa ideia do a loja precisa aceitar cripto. Cara, no metaverso, na internet, todo mundo pode aceitar cripto, tá ligado? No metaverso, tipo, a tubulação econômica da parada, se ela tiver alguma interoperabilidade com criptomoedas, as pessoas cada vez mais vão ganhar e gastar em cripto. Então o comércio vai convergir para as formas de dinheiro que são mais fáceis de usar, o dinheiro é mais sólido, por aí vai, né?
Isso me faz pensar que é interessante, porque é quase como se eu, como do ponto de vista de economista, gosto de ver o fenômeno pela ótica da evolução do dinheiro. E quando a gente pensa no Bitcoin, eu sempre digo, olha, o Bitcoin hoje é dinheiro? Cara, pela definição dos economistas, meio de troca, universalmente aceito? Não. Mas pode ser dinheiro? Pode. Mas nesse processo evolutivo de adoção até que se torne dinheiro, que ganhe mais liquidez e que seja mais usado como meio de troca, talvez isso ocorra mais rapidamente nesse mundo paralelo e mais digital. E depois a relevância que tenha nesse mercado paralelo vai acabar respingando no mercado físico, no ambiente que a gente está aqui hoje, E aí que vai vir uma. Que pode vir parte da monetização desse negócio, né?
Total, concordo. A gente falou dos engines ali, né? De como eles são um pouco das leis da física
desses
universos virtuais. E Bitcoin, Ether e outras são as, tipo, as leis econômicas desse universo virtual, né? Hoje você compra a skin do Fortnite e está preso dentro do Fortnite, como você também falou. Tem uma história que é curiosa do Vitalik, não sei se você já ouviu. Ele disse que a razão pela qual ele inventou Ethereum era porque ele jogava Warcraft e ele tinha um item mega valioso e que dava vários bônus lá. E um belo dia, a Blizzard, que é a dona do Warcraft, foi lá e falou: não, esse item não existe mais, não tem mais esses pontos.
Eu já escutei.
Precisamos de sistemas descentralizados de registros de itens e valor digital, né? É muito louco, porque o Vitalik, o cara é monstro, né? Chegou lá na frente. Mas, trazendo um pouco dos NFTs aqui, né? NFTs são formas de propriedade digital verificadamente escassas ou com uma provenança verificável.
Uhum.
E não é que hoje as pessoas comprem um NFT desse, que depois a gente pode falar desse especificamente, ou qualquer outro, e achem que elas vão sair conseguindo usar isso em todo lugar. Mas é que elas enxergam que lá na frente, cada vez mais vai fazer sentido ter coisas que tu pode levar de um jogo para o outro, de um mundo para o outro, né? Tipo, teu filho, quantas horas e quanto trabalho ele não colocou no Fortnite, e se a Epic fechar as portas amanhã, deu, né? Isso vai morrer. Tipo, a primeira experiência traumática que ele tiver dessa, tomara que ele não tenha, que nem o Vitalik.
O pior que já teve, um dia, já teve no Minecraft, um dia não conseguiu logar direito e apareceu zerado o jogo, tudo que já tinha acumulado, os mundos que já tinha construído, que já tinha adquirido, ele... Pai, sumiu tudo. O que aconteceu agora? Assim, ficou desolado, assim, né? Consegui relogar e tudo voltou. Mas foi um momento ali de terror e pânico.
É coisa de tu dar mais valor pro digital do que pro real. Não que teu filho dê, mas... Eu sempre gosto de dar esse exemplo também. Ficaria mais esperado se tu perdesse todas as tuas roupas e bens físicos e, tipo...
Coisas físicas que tu tem, ou se tu perdesse todas as tuas fotos, arquivos na nuvem e
links em redes sociais. E tem muita gente que já... fica muito mais desesperado com o digital. Às vezes perde acesso ao Instagram, já, porra, tem um ataque.
Mas se a gente filosofasse ainda mais, a própria distinção, o que é real e o que é digital, nem tá correta. Assim, aquilo, meu filho nem sabe dizer, ah, isso aqui é digital, isso aqui é real. Aquilo é algo que está plasmado digitalmente online, mas aquilo é real para ele. Nem essa, talvez hoje a gente ainda faça essa diferenciação, mas talvez a gente caminhando nesse mundo mais indo pro metaverso, isso comece a se perder até. É meio louco isso, né?
É bem louco. O que é real é a questão do peãozinho ali do Inception, né? E conforme a fidelidade desses mundos for ainda maior, vai ficar mais difícil ainda de discernir. E vai ser cada vez mais uma tarefa e um hobby de filósofo mesmo. Porque não importa se, tipo, tá gastando tempo, tá trabalhando, tá movimentando dinheiro. A galera vai estar junto nessa parada.
E quando a gente olha pela ótica das crianças que já nascem, e as gerações que vão surgindo, que já nascem nesse ambiente, tudo é muito natural, né? É como eu falar, perguntar, meu filho, isso é real ou é digital? Como assim, pai? Nem vai entender a pergunta. Pra ele aquilo é real. É uma roupinha que ele usa, é o mundo que ele construiu, é a fase que ele alcançou, são os Robux que ele acumulou. Isso é real.
Isso é real, é bem real. Lembrei da minha avó agora também, que ela fala, pô, Felipe, tu colocou lá, tu botou lá. Botei o quê, vó? Ah, não, tu botou lá a foto. Não, onde, vó? Ah, tu botou lá no Facebook a foto. Até pra quem é mais velho, também pulou umas etapas. Assim, tipo, é tudo meio que indistinguível. É. Então, essa distinção acho que vai ser cada vez mais hobby de filósofo e menos relevante para as questões do dia a dia. Que, assim, acho que é bem por aí que a gente tá indo mesmo.
E falando dos NFTs, então, aqui temos os CryptoPunks, que quem me apresentou a primeira vez foi você.
Faz tempo que eu falei.
Já faz tempo. Deve fazer mais de 2 anos, talvez. Pelo um ano, com certeza, você me falou dele. Esse aqui que é o mais valioso, né? Ou um dos mais.
Ele foi o mais caro vendido até hoje em Ether. Posso contar a história dele?
Vamos lá.
Depois a gente fala de NFT, porque senão a galera vai achar que a gente viajou. Você explica o que é, né?
Boa.
Mas CryptoPunks é uma coleção de 10 mil avatares, assim, pixelizados, né? E aí tem raridades diferentes. Por exemplo, os que têm pele azul são os mais raros. Só tem 9 dentro dos 10 mil, então são mais valiosos. Depois vem os macacos, que só tem 22 ou 24 dentro de 10 mil. Depois vem os zumbis, que são pele verde, tem 88. E o resto aí é mais comum. Mas esses aliens são muito valiosos mesmo. E esse cara aqui, ele foi comprado
pelo Dylan Field, que é o CEO do Figma. Vocês conhecem o Figma, um software de design?
Não, conheço.
Bem visionário lá do Canadá, assim. Ele pagou, acho que, $15 mil nesse bichinho aí, bem no começo, em 2018, assim. Foi uma loucura na época, galera.
Pois é.
Tu gastou $15 mil nisso. E ele sentou em cima desse cara e esperou.
E aí agora, no final de 2020, começaram a prestar atenção de novo nisso, NFT, metaverso, os preços começaram a subir. E resumo da história, no começo de 2021, ele vendeu esse bichinho aqui, né, esse NFT aqui, por, era $7.5 milhões no momento em que ele vendeu, muitos éteres. E a pessoa que comprou, que a gente não sabe quem é, um pseudônimo, tem o nome de Perugia no Twitter. Você sabe quem foi Perugia na história?
Não, não vou dizer que sei.
Enzo Perugia. É o cara que roubou a Mona Lisa, e aí a Mona Lisa ficou, acho que um século
desaparecida. E reza a lenda que ela não era tão importante assim, tão famosa, não sabia dessa roubada. E aí a hora que, pô, jornal, notícia, não sei o que, o drama todo, a hora que o Louvre recuperou ela, que ela virou a Mona Lisa. E aí ganhou toda aquela aura, toda aquela proteção, aquela segurança e tal, e virou o que ela é hoje. Então a analogia que o Perugia faz é que ele roubou a Mona Lisa dessa nova era do cara que era o dono anterior dela, né? E o Dylan Field, ele fez um discurso muito emocionante, muito legal, que vale a pena pesquisar depois no YouTube, do dia que ele topou vender o Alien Punk, o Alien do cachimbo.
Por quanto que ele vendeu?
$7.5 milhões.
Não, 15 mil para 7 milhões e meio.
É, $15 mil para 7 milhões.
Como é que é o nome do o original?
Dylan Field.
Dylan Field, como é que escreve?
No Twitter é Zoink, Z-O-I-N-K.
Z-O-I-N-K.
É, ele foi num clubhouse da vida e fez um discurso falando basicamente que assim... Não adiantava ele ficar com a Mona Lisa pra sempre, porque se ficasse pra sempre com ele, ninguém mais ia ter o deleite de possuir ela, ela nunca ia virar a Mona Lisa, sabe? Nossa, fazendo isso, eu tô vendendo por não sei quantos milhões, né?
Exatamente. Mas nessa, vamos explicar então o que é NFT, depois eu quero falar de algumas aplicações de NFT e como isso se aplica pro metaverso.
NFT significa non-fungible token, né? Token não fungível, e é tipo uma criptomoeda. Só que o Bitcoin, você tem lá 21 milhões de Bitcoins e todos eles, em tese, são intercambiáveis, têm o mesmo valor. Quando tá falando de NFT, não, eles têm atributos diferentes e por isso têm valores diferentes. Então, no exemplo dos CryptoPunks, só tem 9 aliens dentro dos 10 mil.
Uhum.
Então, eles não são fungíveis, eles não são equivalentes um ao outro. Mas eles têm todos os benefícios das criptomoedas, né? São transacionáveis do mesmo jeito, nas mesmas ferramentas e por aí vai.
E a... em termos de aplicação hoje... Eu entendo que a principal é o bem colecionável. Isso aqui, o pessoal pergunta, cara, o que você faz com NFT? O que você faz com esse CryptoPunk? Você admira, você diz que tem o CryptoPunk, é um pouco de ostentar, talvez, é a sua arte digital, você é o único dono dessa peça. Ah, o pessoal diz, ah, mas você pode fazer agora, tira uma foto disso aqui, eu tenho a mesma imagem. Tem, mas you're missing the point. É como um quadro que tem réplica e tem original. Tem gente que valoriza o original muito mais porque aquele é original. Então tem a peça original e tem as cópias. Então a parte de arte digital, para mim, é até muito mais fácil de entender. Mas além da arte digital, que outras aplicações você está vendo hoje que fazem sentido e até que se aplica bem ao metaverso?
Eu acho que uma fácil de entender é a ideia do passaporte, assim, do ticket de entrada. Então, por exemplo, hoje o Discord é uma aplicação de chat, assim,
uhum,
né, que a galera tem usado muito, né, nessas comunidades, assim, e que você consegue fazer facilmente comunidades e chats onde só pode entrar quem verificadamente tiver um punk na carteira.
Uhum.
Você conecta a carteira lá de Ethereum, de qualquer coisa. Se você tiver um NFT de uma coleção específica, você entra, senão não. Se você tiver um alien, você entra numa sala só com alien, só com os bichos bravos.
Uhum.
Então, essa aplicação do ticket, que também é extensivo para eventos na vida real, ou pro show do Marshmallow dentro do Fortnite, para mim ela é muito, muito fácil de captar. Assim.
Sim.
E, enfim, e isso se estende ao conceito de identidade, né? Porque, como você falou, o cara usa isso de avatar. Então, todo mundo... Tipo o Perugia. Eu não sei quem é o Perugia, mas eu conheço muito a história dele, das coisas que ele pensa. Porque eu vejo esse bicho aqui, eu já imagino. Tem vários palpites de quem que seja na vida real.
E ele não vendeu, ele segue encarteirando. Tem algum preço listado pra ele?
Pra esse aqui não.
Acho que tem vários listados, uns preços absurdos, assim. Esse aqui foi vendido recentemente
em dólar mais caro até que o do Alien. Acho que foi tipo $15 milhões, $10 milhões, se eu não me engano. E... Mas assim, é meio que chega um louco, dá uma oferta, e aí se o outro louco topa, vira história, sabe? Mas não é um negócio que tem a maior liquidez do mundo.
Claro.
Né? Obviamente.
Como arte.
Como uma Mona Lisa. Vale um bilhão? Vale, mas vai vender a Mona Lisa. Quem vai comprar? Ninguém vai comprar.
Exato. E falando da parte de como criar um NFT, né, que se chama Mint an NFT, seria cunhar um NFT. Esse é o processo técnico de criar um NFT. Hoje, para criar um NFT, você precisa de Ether. Você gasta dinheiro para criar um NFT. É, não está tão simples mais criar um NFT, né?
Os maximalistas diriam que dá para você criar no Bitcoin alguma sidechain obscura que duas pessoas na Mongólia usam. Mas a verdade é que o mundo inteiro está usando Ethereum, né? Você discorda?
Não.
Então hoje o processo padrão é meio que você instalar uma wallet de Ether, né? Tipo, uma MetaMask da vida. Você adquirir uma cidadania na Ethereum, um endereço na Ethereum, colocar uns Etherzinho lá, e interagir com algum programinha, algum contrato que vai cunhar o NFT para você.
Sim.
E aí, tipo, tem uma plataforma que é muito famosa, que é a OpenSea, que facilita esse processo.
Tanto para criar, quanto para vender depois, né? Porque é o marketplace, né?
Exatamente. Porque você pode criar num lugar e ficar com você, criar depois e colocar para vender ou não colocar para vender, criar e dar para alguém. Mas normalmente a pessoa já cria e já coloca para vender, né? Então, sim, a maioria dos mints, das cunhagens, estão acontecendo já em marketplaces.
Interessante.
Então, o OpenSea tem um contrato de mintagem e contratos de compra e venda também. É o provavelmente mais popular. Se você baixar uma MetaMask, que é uma wallet de Ethereum, e entrar lá no OpenSea, é bem intuitivo. Create my NFT. Qual que é o nome do seu NFT? Qual que é a imagem? Ou subir uma foto no Face, sabe? Só que no final ele fala, tem certeza que você quer cunhar isso aqui? Quer pagar essa taxinha para cunhar? E aí você cria e tá lá. É um original muito exclusivo. Mas você pode fazer em vários outros lugares. Tem um marketplace que chama Foundation, na Ethereum, que é mais para fine art, assim, mais para fotografia.
Sim.
Então o público é diferente. Tem questões técnicas também que as pessoas preferem imitar fora do OpenSea. Porque o OpenSea é genérico, é mais camelô, assim. Foundation é um negócio mais equitado.
Camelô de arte digital.
Tem gente que prefere imitar em outras blockchains que são mais baratas ou tem comunidades diferentes. Por exemplo, vocês
já... Não Cardano.
Cardano não, ainda não tem conhecimento.
Quem é que usa Cardano?
Pois é. Reza lembra que tem uns acadêmicos que usam muito lá. Estou revisando e tal. Mas esses dias eu estava conversando com o Bob, que estava lá, né? Skatista, que estava lá no evento que a gente foi. E o Bob, por exemplo, ele gosta muito da Tezos.
Bob Burnquist.
Que hoje o cara é fenômeno dos NFTs. Vale a pena.
Incrível, né?
Incrível. E já lançou vários, já mintou vários. E ele gosta muito da Tezos. A gente conversava, mas por que Tezos, Bob? Por que você não faz no Ethereum? Ah, eu comecei porque era de fato mais barato, mais acessível pra galera. Inegável, o Ethereum tem pontos aí que tá muito caro de usar.
Sim.
E chega um momento que eu provoquei, tá, mas quando for mais, quando tiverem outras mais baratas ainda, né? Por que tu vai ficar na Tezos? E ah, não vou ficar, não vou ser maximalista, mas tem uma coisa de memória afetiva, assim, do lugar de onde eu vim, sabe?
Sim.
Não é mais as origens onde tu nasceu, é a blockchain onde tu nasceu, é o metaverso que tu conheceu primeiro, tipo, a região do metaverso que tu conheceu primeiro. Então, tem infinitas opções, assim, mas mintar é isso, mintar é você criar.
E na parte de aplicações para música, que eu vejo o pessoal também dizendo muito, na NFT vai para música, é um caso de uso também, você pode ter o direito autoral, a propriedade da música na forma de NFT, que também pode ser vendido, você tem um NFT fracionável, né? Você vende partes do NFT, mas isso de fato está acontecendo ou ainda é mais um vislumbre de um futuro possível?
É uma boa pergunta, Fernando, porque música é uma parada complicada, né? Porque o negócio de você restringir, modelos de negócio que dependem de restringir o acesso a alguma coisa, e música por muito tempo passou por isso, né? Pô, eu não boto fé nesse universo aí, nesse futuro que cada vez a gente está produzindo mais coisa compartilhando.
O que é naturalmente replicável...
Como é que você vai restringir, né? Ah, mas inventar no DRM, inventar na tecnologia lá de barrar. Você vai postar no Insta agora com a foto de alguém, os caras vão te dar um strike. Puta, eu não acredito que essas coisas vão se perpetuar, assim. Mas eu acredito sim que NFTs abrem avenidas novas de monetização.
Sim.
Então, eu não sei qual que é o formato exato que vai vingar, Mas já tem vários artistas, um deles é o Hack, que é um DJ, o cara de música eletrônica lá nos Estados Unidos, e ele vende NFTs das músicas dele, NFTs dos álbuns dele. E aí, um esquema que eu acho legal é que, tipo, todo mundo que tem um determinado NFT de uma edição limitada ali, por exemplo, de um álbum que ele lançou, ele vai monetizar do jeito dele, se fazendo show, performance, sei lá, mas tudo que vier em Ether ou em outra criptomoeda vai ser distribuído proporcionalmente para quem tiver esses NFTs. Assim.
Interessante.
Eu acho um modelo é muito mais fácil de tu programar esquemas de compartilhamento de receita num substrato monetário programável como são as blockchains.
Sim.
E esse sistema legal todo burocrático, quebrado e cagado que a gente opera hoje, né?
Nada interoperável.
Nada interoperável, contrata e assina e verifica, não sei o quê. Então eu acho isso um esquema legal. E uma propriedade que é interessante dos NFTs é que você... O que significa você conseguir verificar a proveniência, né? Você, como qualquer outra criptomoeda, você consegue ver o rastro da parada desde o começo.
Uhum.
E não significa que você consegue impedir alguém de vender, necessariamente, ou de transacionar. Mas cada passinho que o negócio dá, você consegue ver, né? Se você tiver as ferramentas certas para ver. Então, com NFTs, tem muito artista que faz um negócio que chama Royalty Perpétuo, um programa... royalty, que a cada vez que o negócio for revendido, uma parte do valor da revenda vai voltar para o artista original. Então, tipo, CryptoPunks eu não lembro agora se tem, mas a maioria dos NFTs, quem cria, vende até por um preço mais baixo do que acha que vale e coloca, tipo assim, a cada revenda, 2% do valor de revenda vai voltar para mim. Então, se tu pensa num artista que antes pintou...
Cara, pode ser royalty perpétuo.
Tipo, esses caras aqui, gerações de famílias, eles já têm garantidas, né? Mas, tipo, tu pensa um artista que vendia um quadro por R$100 para um colecionador,
uhum.
Aí depois o colecionador vendia por R$10 para o galerista, e anos depois o galerista vendia por R$1 milhão para um museu, o MASP.
Um artista não, só pegou o início ali.
E pronto, morreu na sarjeta.
Alguns nem o início, que foi vendido depois, nem a família pegou nada.
Exato. Uma parada do royalty programável, tu consegue capturar valor ao longo da vida inteira do
Isso é interessante. Até pra quem não é desse mundo, a ideia de você conseguir rastrear toda a titularidade de propriedade é como uma matrícula de imóvel. Quem já comprou imóvel sabe, tem lá a matrícula do imóvel e tem todos os proprietários anteriores até o atual. Isso é possível dentro de redes em blockchain com NFT, né?
É, imóvel, belíssimo exemplo. Tem muita gente que está fazendo NFT de que representa a propriedade de imóvel. Né? Aí a gente, quem já estudou esse universo, vai voltar para aquele problema que é o problema do oráculo, clássico, né? Que é tipo, tá, mas como é que tu... Beleza, tu me passou NFT da tua casa. Como é que eu vou pegar a tua casa sem apelar para um sistema judicial físico, né? E esse problema é meio que irresolvível. Assim,
é.
Várias abordagens, mas...
É, como você conecta o mundo digital que atesta a propriedade com o mundo físico que conecta com a posse do imóvel, por exemplo, o NFT vai abrir a chave ou não vai abrir a chave, o trinco da casa? E com a validade pelas cortes, né, pelo poder judiciário. Não, realmente esse é o dono.
Esse é um problema irresolvível, na minha visão, e... tá ficando obsoleto, porque eu não quero NFT da tua casa, eu quero NFT do terreno no Decentraland, que é vizinho do blog.
Falando em terreno, essa... A gente começa a andar essas loucuras, né? E acho que eu li alguma coisa sobre isso, de alguém tinha vendido um terreno no metaverso. Aí, claro, a primeira reação é, cara, que baboseira isso, como assim, terreno no metaverso? Os caras não param de inventar coisa. Mas entendendo o contexto, entendendo o futuro... Talvez faça sentido o terreno no metaverso. Como é que você entende essa questão do terreno no metaverso? Vou fazer loteamentos no metaverso, vou vender lá os lotes.
Tem muita gente fazendo. Essa história aí do cara que comprou um terreno vizinho do Snoop Dogg é verdade, pagou uma fortuna. Assim.
É sério?
O Snoop Dogg comprou um terreno no Sandbox, que é um jogo desse. Nem tem o jogo ainda, né? Só tem os terrenos. E aí ele fez uma mansão do Snoop Dogg. É legal esse case, o Snoop mandou bem. Cara, tu já viu o perfil do Twitter do Snoop Dogg?
Não.
Depois vale até a pena votar aí. Ele tem um CryptoPunk. Essa história é muito louca, velho. O Snoop Dogg...
Vamos botar aqui, então. Peraí que eu vou botar. Ó, botamos na tela aqui, então, o Twitter do... Esse aqui é o do Snoop Dogg.
Esse cara é o Snoop Dogg.
Não sabia.
Quer dizer, ele disse que era. Não sei se é um amigo dele que tá gerindo, mas... Ele entrou no Twitter no meio de 2021
E ele contou, a história que ele contou foi que ele passou meses atrás de um CryptoPunk de pele azul, tentando comprar, e deu uma oferta, não foi aceitada, deu outra, não foi aceita, aí o preço foi subindo. Ele falou, não, vou comprar um macaco, que é uma versão mais barata. Ele é o Snoop Dogg, mano. O cara tem dinheiro, né? Aí tentou comprar um macaco, tentou, não conseguiu.
Resumo, ele comprou um zumbi, que é tipo a terceira divisão de CryptoPunk. O Snoop Dogg, só para ilustrar o quão escasso é o negócio. E ele começou a criar essa persona, Cosmo de Madison, em alusão à família Madison,
que foi patrono das artes, e colecionar NFTs. E ele fez várias outras coisas nessa seara do metaverso. Uma delas foi comprar um terreno no Sandbox, que é um proto-jogo.
Uhum.
E ele construiu uma mansão, construiu, entre muitas aspas, né? Uma mansão e lançou uma coleção de NFTs tematizada da marca dele. E todo mundo que tinha um NFT dessa coleção ganhou um ingresso para uma festa na mansão do Snoop Dogg. Tipo o show do Marshmello.
Visual, sim. Né?
Mas tu podia ir,
o show, né? Aconteceu?
Acho que não tinha nem show dele, era tipo uma festa mesmo. Tu ia na casa,
a mansão tinha uma piscina.
Tudo digital.
Tudo virtual.
Com os avatares lá interagindo.
Tudo com os avatares. Só que o Snoop tava ali, né? Aí tu podia trocar uma ideia com o Snoop
Dogg, conversar com a galera e tal. E fazendo link. De antes, alguém comprou
o terreno vizinho da casa dele por milhões de dólares, entendeu? Eu não sei, eu não tenho nenhuma tese para valorar imóveis no metaverso, acho que vários...
Ninguém tem.
Vários dos drivers de valor no mundo físico não se aplicam, né? Tipo, localização, transporte, qual que é o custo de transporte?
Tem infraestrutura.
Tem metrô
perto. Tipo, é perto da praia.
A terra é fértil.
Exatamente. Então é meio difícil, assim. Mas é propriedade, é uma forma de propriedade digital, assim. Então eu consigo enxergar valor mais em avatares,
em formas de proto-identidade do que em terrenos em si.
Mas a galera tá comprando terreno.
Enfim, vamos tentar digitalizar e tokenizar tudo que é tipo de propriedade.
O que eu acho bacana desse mundo, e eu também falando sob a ótica de um economista, é que tudo que acontece no metaverso de NFT, com arte digital colecionável, é mais uma comprovação de que o valor é subjetivo. É sempre subjetivo. E um terceiro tentar dizer, cara, isso aqui não serve pra porcaria nenhuma. Pra alguma pessoa serve. Alguém dá valor e atribui e paga um preço por aquilo. Ah, a gente pode dizer que 7 milhões isso aqui é uma besteirada. O cara valoriza. Tipo, eu acho uma besteira pagar 10 milhões pela Mona Lisa. Talvez eu não acharia besteira porque alguém pode pagar mais. Mas eu valorizar 10 milhões pela Mona Lisa? Cara.
É, a Mona Lisa, tadinha, tem importância dela. É um polo. Porque o mais baixas. Tem tanto artista que vale muitos bilhões, né? Tipo, pô, eu reconheço. Eu sou um cara que gosta muito de arte. Mas a galera paga muito dinheiro. Não é porque... É totalmente subjetivo, é pra guardar valor, é porque pra ostentar, enfim,
grandes
razões.
O NFT me lembra daquele relógio Patek Philippe, né? Que dizem que o slogan é que você nunca é dono de Patek Philippe, você apenas cuida para as próximas gerações.
Também
sabe que é verdade. Exatamente.
Também é um bagulho completamente
subjetivo, colecionável, né? O Alfini falava, né?
Sim.
Do collectible.
Era os Reusable Proofs of Works.
Exatamente.
Artefatos digitais que poderiam ser reutilizados ou transferidos. Mais uma pergunta aqui dentro dessa ideia de Web3, de metaverso e tudo. Eu tenho visto o pessoal utilizar os termos quase como intercambiáveis, Web 3.0 e metaverso, e não me parece ser a mesma coisa. Qual é a tua opinião?
Eu acho que o Web3 talvez seja...
O Web3 está dentro do metaverso ou o metaverso está dentro do Web3?
Eu acho que...
Ou estava paralelo?
O Web3 está dentro do metaverso. Talvez isso não seja muito claro hoje ainda, mas um dia vai ficar claro. Eu realmente acho que, tipo assim, olhando para a evolução da sociedade mesmo e a história do homem na Terra, o Web3 é uma fase da internet. O metaverso pode ser onde a gente vai passar os próximos 1000 anos, sabe?
Tu realmente acha que é uma... É a nova fronteira da internet mesmo.
A nova fronteira da internet. Acho que depois vai vir a 4, a 5 e os nomes que quiserem dar. E a gente vai estar, inevitavelmente, cada vez mais imerso em experiências sensoriais e digitais, né, virtuais. E o Web3 tem mais, é um subconjunto, de um pedacinho disso. Né? Mais a ideia de que, beleza, a Web1 foi aquela fase que tinha, a gente migrou os jornais e as revistas para a internet. Né?
Sim.
Você lia as coisas na internet. Começaram a vir os chats...
próprias redes sociais, conteúdo gerado por usuário, redes sociais. Essa foi a Web 2, dominada pelos oligopólios que a gente conhece hoje, Facebook e companhia.
Uhum.
E aí a Web 3 é a ideia de que os dados e os bens digitais valiosos não vão mais estar nas mãos dessas companhias, vão estar nas mãos dos usuários.
Uhum.
Afinal de contas, são eles que estão produzindo boa parte do valor hoje. E aí que o negócio dos NFTs conversa com... E cripto conversa com a história da internet e com o metaverso. Porque, como a gente falou antes, óbvio que isso não é fiel à realidade, óbvio que não é maravilhoso. E pô, o cara até pode botar na cara dele, mas não vai sair aí dando rolê identificado como CryptoPunk em tudo que é lugar. Mas é um proto-bem digital do futuro, assim, né?
Sim.
Tipo, é a primeira vez que a galera está se dando conta de que pode ser dono de um negócio de valor na internet, de forma que ninguém mais pode tirar isso depois do Bitcoin.
Uhum.
Então, isso vai se sofisticar, as pessoas vão começar a usar NFTs para registrar imóveis virtuais, registrar outros tipos de bens virtuais.
Os terrenos ao lado do Snoop Dogg.
E por aí vai, assim.
E dentro desse mundo todo de metaverso, o que que vale a pena ainda, o que que eu não abordei aqui que vale a pena comentar, o que você tem visto, qualquer coisa, é freestyle thinking.
Eu acho que a maneira como a gente cria comunidades está mudando muito, assim, por causa disso. Então, uma outra coleção que tá muito em alta são os Roared Apes.
Sim.
Os macacos.
Macacos, não é chateados, é entediados.
Entediados, exato.
Ape tem uma brincadeira com cripto, porque a galera usa muito ape como verbo em cripto. Né?
Sim.
Ou ape into something. Vou jogar meu dinheiro em alguma coisa. Assim.
De forma quase primitiva.
De forma primitiva, primata.
Exatamente. E são mais bonitos do que os CryptoPunks. A maioria das pessoas para aí nessa opinião, mas são mais bonitos que os CryptoPunks. Mas a diferença entre os apes e os punks, para mim, ilumina um pouco do futuro da criação de comunidade na internet. Assim.
Uhum.
Que a Larva Labs, que criou os CryptoPunks, reteve a propriedade intelectual e os direitos de exploração comercial das imagens. Que é uma escolha que, na real, foi o que eles conseguiram fazer na época. Assim.
Mas faz sentido?
Nenhum sentido.
Faz nenhum sentido. Mas hoje, para eles mudarem isso, eles teriam que refazer o contrato original e aí não ia ser mais o primeiro. Enfim, foi uma questão técnica.
Assim. Sim.
E os Roared Apes, não, eles falaram, vou fazer uma coleção seguindo esses princípios, mas quem for dono de cada macaco, de cada NFT, vai ter 100% de direito sobre isso. Que foi que aí a Adidas, né, e muita gente começou a olhar isso e falar...
Pois é, vamos falar da Adidas depois, vou anotar para não esquecer aqui.
Começaram a olhar e falar, não, porra, então eu não só vou participar de uma comunidade, como eu vou ser literalmente dono de uma parte disso e poder fazer... vou poder criar minhas experiências com o meu macaco, vender merchan, né, coisas atreladas ao meu macaco, tipo, explorar comercialmente isso.
Por exemplo, criar uma camiseta com a figura do macaco tem que ter autorização do dono do NFT, é isso.
Exatamente. E se você é o dono, por outro lado, você pode fazer sua linha de roupa inteira explorando a imagem daquele macaco, né? Ou nem uma imagem, só com... Tipo, esse aqui é o Punk
6259, se eu não me engano. Eu sei porque ele é famoso no Twitter.
Uhum.
Ele criou uma puta de uma imagem pra ele, uma marca baseada nessa bandaninha azul, né? E... Tipo, quando essa questão da propriedade intelectual veio à tona e esquentou mesmo
faz pouco tempo isso. Foi aí que ele vendeu.
Ele falou, não, isso aqui vai ficar pro passado, o CryptoPunks já não...
Pois é, se ele não pode explorar a imagem...
Ele fez toda uma marca...
Perde parte do uso potencial que teria.
É 4156, não é 6259, eu confundi ele. E o nome dele no Twitter é Punk4156, então tipo, o cara fez uma marca em cima disso. E aí jogou fora, hoje o avatar dele é um meme com capuz
azul. Muito bom, aliás, o rebrand dele foi sensacional. E tipo, o ponto é esse, se tu não é dono verdadeiramente daquilo ali, né, não faz tanto sentido, assim.
Sim.
Por outro lado, os Bored Apes, se tu é dono 100% daquilo, faz tanto sentido
que as marcas vão começar a comprar pra fazer, tipo, pegar carona no trabalho de construção de comunidade que tu já fez, né?
Sim.
Então, o que a Adidas fez, fazendo gancho, ela fez uma parceria com dois influenciadores do mundo dos NFTs, que são dois pseudônimos, por sinal, que ninguém sabe quem são. Um deles é identificado por um CryptoPunk. É igualzinho esse aqui, só que não tem os óculos escuros. É o G-Money. E o outro chama Beanie. É um cara com um chapéuzinho, assim. Enfim, dois caras famosos, que eu não sei quem são, só os pseudônimos. A Adidas se juntou com eles pra uma collab. Comprou um Bored Ape. E tá lançando...
Já lançou NFTs agora, mas vai lançar roupas também.
Sim.
Usando a imagem do seu ape, usando toda a marca dos Bored Apes. E pegando carona numa comunidade que já existe, que é cheia da grana.
Sim.
cada vez mais a galera vai fazer isso, eu acho.
Isso me chamou a atenção agora, eu tava ouvindo a resposta, como sempre eu vou pensando em outras questões derivadas. Se a própria imagem já tem o seu próprio direito de propriedade ali, ninguém mais pode usar ou explorar aquela imagem, alguém poderia, por exemplo, criar já a sua marca como NFT. Hoje, esse é até um exemplo que eu dou sempre. Existe no mundo físico, não vou falar mais mundo real, o mundo físico. Tudo é real, um é digital, o outro é físico. No mundo físico, nós temos marcas e para comprovar anterioridade de uso de marca, você precisa das cortes, brigar na justiça, etc. E há muito tempo vem dizendo que com uma rede como a do Bitcoin, você pode registrar a marca lá no OAuth Return, que é aquele espaço na transação para fazer registro de qualquer informação que não tenha a ver com a transação em si. E aquilo é uma prova irrefutável de que aquela marca ou qualquer informação existia naquele tempo. Então é a melhor forma de provar a existência prévia de algo, inclusive uma marca. Com o NFT a gente pode dar um salto nisso, avançar e a própria marca já é o NFT, já está lá. Não precisa, eu criei a marca no mundo físico e agora eu faço um hash daquele JPEG uma coisa e gravo no blockchain do Bitcoin. Não, já faz o NFT de cara, já está ali, aquilo é a marca e pronto.
É uma ótima sacada. Eu acho, tô pensando aqui do topo da cabeça também.
Que no caso de um registro de marca, tu usar o Bitcoin seria suficiente. Porque tu precisa de um caso de anterioridade.
Claro, claro.
O NFT ele é legal porque ele te dá transferibilidade, né? Tu conseguir transferir pros outros.
Exato.
E a transferibilidade do direito, né?
Exato.
Tipo, tu quer vender a marca, no caso do OAuth Return lá, do Bitcoin, tu teria que usar o sistema judicial para vender a marca.
Perfeito.
Pra ele só passaria para alguém, toma, aí a marca, né? Aí o registro de que você tinha isso antes de qualquer outra pessoa.
Agora, tudo que a gente fala de NFT carrega com si o problema da chave privada, a senha. Quem perder a senha, perdeu o bagulho. Por assim dizer, o bagulho digital.
Sim. E é uma escolha que cada vez mais a gente vai ter que se confrontar, né? Entre a conveniência e a responsabilidade e a autossoberania. Quem está no Bitcoin faz tempo sabe que não importa o quanto tu fale, bata na tecla do quanto que é importante ser soberano, entender o que tá fazendo, blá 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 blá. Bicho, tem gente que não vai aprender nunca e não quer.
Não quer.
Não quer. Tem gente que quer viver na Matrix mesmo.
É. Eu digo que o Bitcoin separa os homens dos meninos. Quem realmente quer ter responsabilidade sobre o seu dinheiro, cara, faça a carteira, aprende a guardar com segurança, faz a porra do backup, e não tem outra forma.
Não tem. Ah, tu pode inventar, claro, tu pode dar mil voltas, né, driblar, parar as arestas de mil jeitos. Na Ethereum, que é um pouco mais programável, flexível que o Bitcoin,
sim.
A galera, mas no Bitcoin também, né, se fazer isso, a galera inventa esquemas de social recovery, né,
uhum.
Tipo, usando multisigs e contratos às vezes um pouco mais complexos, jeitos de tu conseguir recuperar suas credenciais mesmo se tu perca um pedaço.
Sim.
Tipo, tua senha original. Mas tipo, no final do dia é isso, ou a responsabilidade é tua, ou tu dilui ela entre os teus amigos e parentes, ou tu dá ela completamente para uma empresa.
É um terceiro.
A escolha é tua, né? Tipo, o que tu prefere, né? Eu vejo muita gente, é louco, porque assim como no começo do Bitcoin, toda essa discussão de NFTs, assim, cara, levantou uma comunidade de hater na internet, que é impressionante. A última agora, essa semana, foi dos gamers. Gamers, tipo, o que tem acontecido muito é uma determinada empresa fala, vou colocar NFT, vou fazer NFT, vou começar a aceitar NFTs. Plataformas de arte, agora jogos estão começando a fazer isso. E tem um backlash enorme. Tipo, tem uma galera de cripto que suporta, mas a maioria dos casos que eu vi, o backlash é muito maior do que a aceitação, sabe?
Mas dos gamers, ou
essa semana foi dos gamers. E aí, tipo, a reação típica era... Porra, vocês aí...
Estão desvirtuando o nosso mundo.
Desvirtuando o nosso mundo. A gente tá aqui jogando game, tá? E vocês estão fazendo um monte de coisa inútil, né? Usando placa de vídeo pra fazer um monte de coisa inútil. E aí tu olha pro gamer e fala, tá, meu querido
gamer, mas o que tu tá fazendo se não usar um monte de placa de vídeo pra fazer coisas inúteis, né?
Ah, mas eu me divirto. Tá, a galera do NFT também se diverte. A
utilidade é subjetiva.
Totalmente subjetiva, mas tem um backlash enorme. Muitas das pessoas falam disso. Ah, é um negócio que se eu perder, eu não vou conseguir recuperar.
Mas não é sobre isso, é sobre tu ter escolha, né?
Uhum.
Se tu quiser ter a resposta, tu fica com ela. Se não, tu dá pra alguém. E é difícil, as pessoas têm que entender a nuance do negócio e se posicionar de um jeito menos agressivo, assim, eu acho.
E que outras empresas estão usando bem? Tem algum um exemplo bacana de NFT? Seja por comunidade ou qualquer outro uso?
Bicho, empresas,
eu acho que ainda está bem no começo. Assim.
Uhum.
Por isso que quem está fazendo ainda está ganhando mídia espontânea e saindo de tudo que é lugar. Assim, o negócio da Adidas saindo de tudo que
é
lugar.
É, era como o blockchain em 2016, aí depois o ICO, a moeda do não sei quem, aí agora o NFT.
É, meio que isso, assim. E tem algumas abordagens diferentes, né? Tipo, a Adidas, ela comprou um NFT legal.
Uhum.
Que é muito diferente de lançar a sua coleção de NFT, né?
Sim.
E depois ela lançou. Mas, enfim, é, tipo, a maneira como tu entra nesse mundo faz bastante diferença. A Visa comprou um CryptoPunk.
Eu lembro.
Que é legal também. Então, tipo, a maneira como tu dá o primeiro passo é muito importante. Mas pouquíssimas marcas ainda fizeram, ou empresas ainda fizeram alguma coisa com isso, porque tem esse medo do backlash e porque o cara não entende, né? O cara não tem ideia, o cara quer fazer o metaverso. Chama o cara de TI para fazer o nosso metaverso. Ou para lançar a nossa coleção de NFT. É a primeira ideia e vambora. Então, um monte de empresa vem falar com a gente lá na Paradigma, que a gente tenta passar, cara, dá uma respirada, lê a respeito, tipo, a gente tem um monte de material sobre metaverso, play to earn, jogo, etc. Dá uma estudada, Caio Castro, muito respeito ao Caio Castro, mas, pô, esse dia também, lançando o jogo de play to earn, e aí vem outro e lança o seu próprio NFT, lança o seu metaverso. Dá uma respirada, estuda, tenta comprar um NFT, tenta portar um NFT antes, vai vendo como se entra. E aí sim, eventualmente as empresas vão lançar NFT, vão lançar comunidade sim, e vai ser natural. Mas eu tenho visto poucas empresas, né? Coisas legais.
É que o incentivo, ele é, não é perverso, mas é natural da natureza humana. Porque o cara vê, pô, tem um monte de gente ganhando dinheiro fácil, cria qualquer coisa e aí bota para vender o NFT e pronto, gira milhões. Esse potencial, essa oportunidade, parece que se eu não fizer isso, eu tô deixando dinheiro na mesa, oportunidade perdida, preciso fazer, né? E aí só pensa no objetivo financeiro da coisa e esquece do primeiro passo, né?
A própria Adidas, eu tô comentando aqui com louvor, mas eu tô bem curioso para ver como é que eles vão evoluir esse negócio.
Porque sim.
Eles anunciaram a parceria, oba-oba todo, lançaram uma coleção de NFT, $22 milhões, $23 milhões quase.
É, eu vi.
Pô, uma puta grana, né? Mesmo pra Adidas. O negócio esgotou em um bloco, foi questão de segundos. Assim. E eles, inclusive, fizeram umas escolhas técnicas erradas. Mas, sim, o incentivo financeiro é grande. Mas o que eu gosto de provocar é, inclusive, eu vou fazer um jabá aqui. Galera lá do Grupo Primo, que é parceiro da Paradigma, Bruno Perini, colega seu, economista. Ele não é economista, também não pode falar isso.
Eu também não sou.
Mas, enfim.
Gosta de falar de economia.
Gosta de falar de economia.
A gente conversou bastante sobre NFTs e eles fizeram agora uma coleção de NFTs que eles estão dando para alunos e enfim, clientes de determinadas áreas lá da empresa. Porque eles viram que tu não precisa vender. Tu não precisa. Tem várias vantagens de tu não vender um negócio. Uma é que tu diminui o teu risco jurídico, né?
Tipo,
várias incertezas. Outra é que para a galera que recebe, o Bruno sempre fala isso, de zero não passa, né? Então tu. É de muito diferente de tu comprar uma coisa,
claro,
que já atrai um perfil mais especulador para a natureza do que tu ganhar uma coisa. E claro que, eventualmente, por ser um NFT, por estar interoperável com toda a infraestrutura de cripto, o negócio pode vir a valer alguma coisa um dia. Ninguém tem a menor garantia ou certeza disso.
Mas é um. Como é que se diz? É um cartão de membership, né?
Um token de membership.
É.
E aí tu pode programar royalties perpétuos.
Tu pode pensar que a galera que tiver esses NFTs vai poder participar de eventos contigo no futuro.
Uhum.
Ou a galera que tiver os NFTs e não vendê-los no primeiro ano, a galera que for Diamond Hands mesmo.
Fica aí. Mãos de diamante.
Então, tipo, tu não precisa. A Adidas fez $22 milhões, mas vai fazer muito mais se ela lançar uma coleção foda de roupa do metaverso.
Sim.
Tematizada de Bored Apes com royalties perpétuos, sabe? Então essa é a provocação que eu tento dar pra galera. Você não precisa vender, fazer o estouro agora. Só aprende e começa a usar de algum jeito, porque isso aqui não vai parar.
Sim. Então, pra gente encerrar, você falou do Play to Earn, porque essa foi outra febre desse último ano e meio, talvez. Os joguinhos que você compra o jogador, compra alguma coisa, o NFT, e ganha pra jogar, né? Play to Earn. Eu acho que o principal deles foi o Axie Infinity, mas não é o único, né? Como é que você vê isso tudo? Imaginando que faz muito sentido dentro do próprio metaverso também, né?
Total. A gente falou de trabalho no metaverso, né? Trabalho, entretenimento e as coisas vão ser cada vez mais misturadas aqui dentro.
E até, só, apenas um parênteses, o próprio jogar como ser uma forma de, sendo uma forma de trabalho, que hoje isso está programado diretamente nesse jogo, ou nesses jogos, mas ao mesmo tempo muitas pessoas hoje jogam como profissão, joguinhos na internet, joguinhos de videogame em geral, né? O que na minha época nem existia profissão, hoje o cara faz parte de um time pra jogar League of Legends ou sei lá o quê. Então vira profissão, o play to earn já precede o play to earn em blockchain, né?
Total, 100%. A gente fala tanto de gamificação do trabalho, né? Trabalhificação dos games, né?
Essa
é a mesma coisa, os dois lados, a mesma coisa. Que foi conselheiro do Trump lá nos Estados Unidos.
Sim.
Bicho, ele era sócio do Brock Pierce, que é um dos dinossauros das criptomoedas. Eles tinham uma empresa de minerar ouro no Warcraft. Lá nos anos 2000 e 2010, lá. Começo do Bitcoin.
Steve Bannon.
E ele fala que quando ele viu o potencial de criptomoedas, e ele fala até de um subgrupo específico que eu não vou comentar aqui, mas foi nessa época que ele viu a galera fazendo play to earn. Na época era trabalho... Não sei se era escravo ou não, mas era na China.
A galera minerava ouro no Warcraft e já era play to earn.
Só que era, tinha uma fricção maior porque a Blizzard fudeu o Vitalik lá e também não queria que Gold, né, a moeda do jogo, fosse livremente comerciável. Mas a galera já trabalha no jogo há muito tempo. RuneScape, que é outro jogo fantástico, também foi a minha escola.
Esse eu não conheço.
Foi a minha escola de economia, foi o RuneScape.
Como é que se chama? RuneScape. Como é que se escreve?
RuneScape.
É, não conhecia.
Hoje em dia, nem sei se ainda existe. Acho que existe uma versão moderna, mas o RuneScape...
Quem
old
school,
era o nome, virou o nome mesmo. É a versão que a galera jogava e muita gente incrível jogou esse jogo.
Sim.
Tem até estudos de caso legais, assim, sobre como...
Legais.
Depende do ponto de vista sobre como a economia do jogo teve, tipo, foi a zero ou preços de certos itens... se embaralharam completamente durante apagões na Venezuela, o que levou a galera a perceber que tinha muita gente na Venezuela trabalhando no jogo.
Sim.
Farmando item e revendendo. Então a galera já trabalha no jogo faz muito tempo.
O farmando é outra coisa agora, né? Qual seria o farm? Seria cultivando?
Cultivando, colhendo.
Né? Colhendo.
É. Farmar é um verbo meio genérico para tu colher bens ou ganhos dentro de um ambiente virtual. Né? A galera usa em finanças descentralizadas, também usa dentro dos joguinhos, né?
Sim.
Meio que essa ideia de tu colher. Mas já se trabalha muito tempo dentro de jogos, então agora só é mais fácil, porque tanto os itens que podem ser NFTs, quanto as moedinhas que podem ser criptomoedas são mais fáceis de trocar e é um ambiente muito mais livre. Então, tipo, meio que inevitável, assim. E as empresas que hoje, não de jogos principalmente, que repelirem esse movimento, né, que escutarem esse backlash, e falarem, não, eu não vou fazer NFT, eu não vou fazer meu jogo ser interoperável, bicho, vão ficar pra trás na história. E a galera que dá voz a esse backlash, com todo respeito, entendo as preocupações, o meio ambiente, e fala que
é um uso inútil dos recursos e tal, me desculpa, mas vai ficar pra trás também.
Muito bom, Felipe, dá pra gente ficar aqui mais horas conversando, mas o tempo também é escasso, e isso o metaverso não vai resolver. Mensagem final antes da gente encerrar aqui.
Viva Satoshi, tudo começou por causa dele. Muito obrigado pelo convite, prazer sempre bater um papo contigo. Quem tiver interesse, segue lá paradigma.education no Instagram, que a gente tá sempre falando dessas besteiras e de coisas muito mais legais que dão mais dinheiro também.
Muito bom. Pessoal, essa então foi a nossa primeira conversa aqui em podcast. Estamos testando o novo formato. Acho que é muito bacana, porque... enquanto o metaverso não nos propicia a sensação de presença, a gente precisa fazer no mundo offline e acho que fica mais bacana. De repente, no futuro, quando for possível, a gente vai fazer uma conversa no metaverso. Vamos fazer?
Tá aí.
Vou ter que comprar o meu óculos aqui e fazer no metaverso.
ótima ideia.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.